Então, 34, nós estamos começando esta folha nova sobre as murmurações de Israel. Vocês viram que ficou tudo para vocês escreverem, né? Então, prepare a caneta e comecem. Nós vamos acompanhando as passagens. Abra sua Bíblia em Êxodo 5, na primeira. Êxodo 5, essa primeira vez foi lá no Egito ainda. Vocês se lembram que em Números 14, Deus falou que eles tinham tentado a ele 10 vezes. 10 vezes. Lembrem também que em 1 Coríntios 10, fala que estas coisas foram escritas para a nossa admoestação, a nossa lembrança, para que nós possamos aprender e não fazer como eles fizeram. Então é importante, nós temos visto os pontos importantes da jornada. Nós vimos o Mar Vermelho, nós vimos o Monte Sinai e nós vimos Cades Barneia. Os 3 dos 4 pontos importantes. Agora nós vamos fazer a sequência destas murmurações para que nós possamos aprender com o que aconteceu com eles. Como nós temos falado, nós não somos diferentes, nós somos bem semelhantes, bem parecidos. Então nós precisamos aprender. Vocês vão colocando aí a causa, né, nessa tabelinha. Nós vamos estar colocando a causa, ou seja, por que que eles murmuraram? O que que levou o povo a murmurar? Né? Nós queremos descobrir o porquê. A providência é o que que Deus fez. Se eles pediram água, se Deus deu água. O que que Deus fez como resposta à murmuração, à reclamação deles? Castigo é se Deus puniu de alguma forma, se eles fizeram alguma coisa e Deus ficou bravo com eles, se Deus fez alguma coisa para punir o povo pelo que fez. Depois dessa tabela perfeita, completa, vocês vão ver uma sequência. Vocês vão ver quando que Deus castigou, a partir de quando, né? Como que Deus encara as nossas frequentes murmurações. E, finalmente, alguma observação que a gente queira fazer sobre esse caso em especial. Então, não tem muito espaço. Quem tem uma letrinha pequenininha dá para colocar. Quem precisar pode colocar atrás. E outra coisa que nós vamos fazer assim paralelamente, à medida que vamos estudando, nós vamos ver esses pontos embaixo, como Moisés foi um exemplo, porque durante estas murmurações, esses problemas que houve, nós vamos ver como Moisés, como servo de Deus, exerceu a autoridade. É um estudo interessante. Nós vamos, à medida que a gente vai vendo alguma coisa cada situação, nós vamos colocando esses pontos embaixo. Como que Moisés exemplificou a autoridade espiritual? Até, geralmente, ele foi um bom modelo, mas teve até exemplos negativos também. Então, nós vamos ver alguma coisa sobre a autoridade de Deus, porque nós estamos querendo ver o reino de Deus, como que Deus estabelece o seu reino. Então, nós vamos ver como que é a autoridade de Deus no reino dele, no povo dele, né? Nós vamos aprender alguma coisa com isso também. Então, vamos acompanhando as passagens. Êxodo capítulo 5, lá no Egito ainda, primeira vez. Começando no versículo 19, vocês devem lembrar que quando Moisés foi para pedir faraó para libertar o povo de Israel, ao invés de ter já uma resposta positiva, faraó falou assim: vocês estão tendo muito tempo para inventar história. Então, nós, ao invés de libertar o povo, né, nós vamos fazer com que fique mais difícil. Vocês faziam tijolos e a gente fornecia palha, agora nós não vamos mais fornecer palha. Então, a situação ficou mais difícil. Esse é o contexto. Versículo 19. Então, os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se dizia: nada diminuireis de vossos tijolos da tarefa do dia no seu dia. Quer dizer, vocês vão ter que buscar a palha, mas a cota de fabricação é a mesma, né? Versículo 20. Encontraram a Moisés e Arão, que estavam defronte deles quando saíram de Faraó, e disseram-lhes: O Senhor atente sobre vós e julgue isso, porquanto fizeste o nosso caso repelente diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Então, antes eles tinham ficado animadinhos, né? Quando Moisés chegou, Deus falou comigo, né? Deus vai libertar, eles ficaram animados, mas quando a situação virou ao contrário, tiveram que sofrer mais, eles reclamaram, a primeira vez, então aqui, eles ficaram bravos com Moisés e Arão, e falaram assim, olha, em vez de nos ajudar, você fez foi tornar o nosso caso mais, né, mais odioso ainda diante de Faraó, ele vai nos perseguir mais, que Deus julgue vocês, porque agora Faraó tem instrumentos até para nos perseguir mais. Versículo 22, uma coisa que eu quero que vocês notem também, né, aqui seria, o povo reclama, o povo murmura, e Moisés, o que ele faz? Vamos prestar atenção, cada situação, o que Moisés faz com esta situação? Porque como eu tenho falado muitas vezes, todos nós somos chamados para ser líder de alguma forma. Dos nossos filhos, do nosso lar, de outras pessoas, de alguma forma Deus quer nos usar como líderes. Isso não é para nos engrandecer, isso faz parte da função de Deus para nossas vidas. E sempre vai ter essa situação. Né? As pessoas, quando tudo vai bem, eles falam, glória a Deus. Quando tudo vai mal, eles falam assim, por que você fez isso? Né? Então, isso é uma característica, isso é uma coisa que nós fazemos. Se Deus está abençoando e movendo na igreja, nós falamos assim, que pastor que é uma bênção. Mas quando vai alguma coisa mal, a gente fala assim, mas também por que o pastor tinha que fazer isso? Então nós colocamos a culpa nas pessoas. E nós vamos ver que Deus cria as situações. Foi culpa de Moisés que Faraó aumentou a carga sobre o povo de Israel? Não foi culpa de Moisés. Mas por que Deus faz isso? Queremos responder isso também. Por que Deus faz isso? Por que Deus permite isso? Então, o que Moisés fez quando o povo reclamou? Versículo 22. Então, tornando-se Moisés ao Senhor disse, Senhor, eu sei que o Senhor vai operar, o Senhor vai me dar a capacidade de libertar o povo. Foi isso? Ele foi com toda a fé e confiança para Deus? O Moisés também era carninha fraca que nem a nossa. Né? Ele também chegou apavorado, porque a situação em que nós vivemos nos apavora. Nós lemos na Bíblia, nós experimentamos na nossa vida a libertação de Deus, mas quando vem uma outra prova, às vezes até igualzinha, nós vamos ver que eles vão passar por situações iguais. A gente passa pela mesma situação de novo, a gente apavora do mesmo jeito, a gente grita por socorro, a gente duvida de Deus, a gente pensa, Deus, por que eu estou nessa situação? E Moisés, o grande homem de Deus, Moisés, ele também está nessa situação. Ele fala, Senhor, por que fizeste mal a este povo? Olha como é a situação. Por quê? Né? Algumas pessoas, né, e realmente nós temos que tomar cuidado, a murmuração, a queixa a Deus, dependendo de como você faz, realmente é uma coisa muito séria. Mas Deus não fica bravo quando a gente pergunta, Deus, como é? Não estou entendendo nada, me explica isso daí. Moisés perguntou, Deus, por que o senhor está fazendo, em vez de fazer o bem que o senhor me prometeu, por que o senhor está fazendo o mal? E olha até onde vai a fraqueza dele. Por que me enviaste? Podia ter enviado um outro irmão para estar nessa situação, porque você me colocou. Né? Põe um outro nessa fria, né? Me tira daqui. Por que você me enviou? Eu estava tão quieto lá no deserto, eu não estava nem com ambição mais, eu estava quietinho lá, por que o senhor foi me buscar para me colocar nessa situação? Por que me enviaste? Versículo 23, porque desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou esse povo e de nenhuma sorte tu livraste o teu povo. Bastante franqueza, né? Franco com Deus. Aí Deus continua no capítulo 6, ele fala assim, agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir, sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. Se você quiser marcar ali atrás da sua folha, algum lugar, a pergunta que não coube aqui, mas que seria bom vocês, né, nós queremos ver. Por que Deus cria? Por que Deus cria essas situações? Não foi Deus que falou assim, vou endurecer o coração de Faraó? Então, por que Deus nos coloca nessas situações? Importante entender que quem nos coloca, a própria pergunta já tem uma chave. Por que quem coloca? Deus. Por que Deus nos coloca nessas situações? Né? A nossa guerra não é contra carne e sangue. A sua luta não é por causa do seu chefe no serviço, não é por causa do marido, não é por causa do filho, não é por causa do pai, não é por causa do parente, não é por causa do vizinho, não é por causa de ninguém. Quem nos coloca na situação? Deus. Agora a pergunta, Deus, agora vamos virar, né? Por que Deus nos coloca nessa situação? E a primeira parte da resposta nós já encontramos aqui. Para Ele ser glorificado. Para Deus simplesmente deixar o povo sair sem muito alarde, sem muita dificuldade, não seria uma grande glória para Deus. Então a primeira resposta, e eu quero que vocês vejam que o povo não consegue captar essa ideia. Nós vamos passar, vocês viram nessa folha aqui, tem 13. Nós vamos passar por 13 situações. E até o final a pergunta vai ser a mesma. Em praticamente todas as vezes eles vão falar, por que o Senhor nos tirou do Egito? Que tivéssemos ficado lá. Eles já estão falando aqui, olha, era melhor você nem ter levantado esse assunto da gente sair do Egito. A gente estava bem e não sabia. A gente estava na escravidão, mas pelo menos a situação não estava tão dura assim. Estava melhor, agora ficou pior. E nós não conseguimos captar a ideia de que a situação tem que ficar mais difícil para Deus ser mais glorificado. Mas a nossa motivação sempre é a contrária. Deus, dá um jeito para eu não sofrer. Me tira do sofrimento. Me tira da situação difícil. Então, por que Deus nos coloca nessas situações? Para Ele ser glorificado. Porque quanto mais difícil, mais glória para Ele. Quem gostaria de estar numa situação bem difícil para Deus ser glorificado? Quem gostaria? Quem se coloca à disposição de Deus? É isso que Ele quer. Quanto mais, né? Ninguém falou a mim, né? Quem consegue ver que é esse o objetivo de Deus na nossa vida? Ok, então, qual foi a causa, né, dessa primeira vez? O Faraó dobrou, né, dificultou o serviço, vocês podem colocar como, né, como acham melhor, mas... Faraó tirou a palha, né? Fez a carga de trabalho ficar mais difícil. Por isso que eles reclamaram. Né? A situação ficou mais difícil para eles por causa da ordem de Faraó de tirar a palha, né? A facilidade de fazer os tijolos. Então, Faraó dobrou o serviço para eles. A escravidão ficou mais pesada. Então, essa foi a causa da murmuração. Tem uma causa. As pessoas não murmuram sem causa, geralmente. Geralmente. Né? Geralmente tem uma causa. Qual foi a providência que Deus fez? Deus tirou essa ordem? Deus falou assim, pode deixar, Moisés, eu vou dar um jeito com o Faraó e ele vai tirar essa ordem. Não. Deus não tomou uma providência imediata, como nós vamos ver, vai ter outros casos que houve uma providência imediata. Deus só como resposta, se você quiser colocar nessa coluna, como resposta à reclamação, Deus prometeu que ia tirá-los de lá com mão poderosa. Ou seja, né, a situação estava difícil, mas Deus ia mostrar a sua glória. Então essa foi a providência. Deus simplesmente prometeu, né, que ele ia, pode deixar, eu estou em controle, eu sei o que eu estou fazendo, a situação está mais difícil, mas eu vou tirar o povo de lá. E se você continua no capítulo 6, quando Moisés foi dar essa mensagem para o povo de Israel, eles estavam tão angustiados nessa sobrecarga de escravidão, que eles nem conseguiram entender, nem conseguiram prestar atenção, se animar, ouvir essa promessa. Mas Deus deu a promessa. Castigo. Deus ficou bravo, Deus castigou o povo por causa dessa reclamação? Não. Então põe um traço, porque isso nós queremos comparando. Não houve traço, não houve, há um traço na folha, não houve um castigo, não houve uma reação de Deus contra o povo. Isso é importante ver como Deus reage diante das reclamações. Ele não falou assim, olha que povo, não, né? Ele sabia que realmente era uma situação difícil para eles. O caminho certo não é a murmuração, mas Deus entende, então não houve nenhum castigo. Na observação, se você quiser colocar, que Moisés também reclamou, ele ficou também perturbado. O que, que Deus está fazendo? Ele também não entendia o que estava acontecendo. Né? Uma observação que nós podemos fazer aqui, que Moisés foi bem franco com Deus e perguntou, por que isso? Por que, que o Senhor me enviou? O Senhor não está fazendo nada desde que o Senhor me mandou para Faraó, suas coisas só pioraram. Né? Então, Moisés também estava... Ele também estava inquieto, ele também estava duvidando do que Deus estava fazendo. Ele não estava entendendo ainda a estratégia de Deus. Ok. Então isso aconteceu antes da saída do povo do Egito. Achei importante incluir isso aqui, porque a coisa começa desde aqui. Desde o Egito, o povo não entende que o grande objetivo de Deus é ele ser glorificado. Eles estão só com aquela ideia, assim, ó, nós vamos sair da escravidão, nós vamos para uma terra que mana leite e mel, vai ser bom para nós, mas eles não estão dispostos a sofrer, a passar por alguma coisa para que Deus cumpra isso neles. Então isso começa antes da saída do Egito. Agora, do segundo em diante, nós já estamos... Bom, no segundo nós já estamos, não no deserto ainda, estamos diante do Mar Vermelho. Êxodo 14. Eles saem... Depois da morte dos primogênitos, que é a décima praga, Faraó realmente os expulsa de lá. E agora eles estão diante do Mar Vermelho. E Deus avisa para Moisés antes, versículo 14, 2, Deus avisa para Moisés, fala assim, olha, que eles se acampem lá e Faraó vai perseguir, ele avisa que eles vão perseguir. No versículo 10, então, aproximando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos. Tem algumas cenas assim que são bem, né? Você consegue até visualizar. Todo o povo ali acampado diante do Mar Vermelho, eles olham para trás e eles enxergam, eles veem todo o exército de Faraó. Devia levantar uma tremenda poeira, né? Os cavalos, carros, exércitos, eles veem assim, né? Provavelmente um barulho, né? E então eles levantam os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Se a coisa tivesse parado aqui, estava bom, né? Até aqui, nada demais, né? Temer, né? Nós somos frágeis. Se Deus não intervém a nosso favor, nós vamos falecer, nós vamos ser derrotados, nós não temos condições de enfrentar situações na nossa própria força. Temer, clamar ao Senhor, não tem problema nenhum. Mas depois, versículo 11. E disseram a Moisés, não tinha sepulcros no Egito? Nem mal saíram. Né? Não tinha sepulcros no Egito? Você nos tirou de lá para que morrêssemos nesse deserto? Por que nos fizeste isso? Aquilo que eu falei, quando eles estão bem, Deus nos tirou do Egito. Quando eles estão mal, Moisés, por que você nos tirou do Egito? Né? Moisés, o que você fez? Versículo 12, é isso que eu queria que vocês vissem, que é uma continuação. Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Então, isso é o grande problema. Para nossa segurança, nós podíamos até continuar na escravidão, mas estando seguro, depois nós vamos ver questão de comida. Né? Aqui, por exemplo, é que eles iam morrer. Então era melhor ficar no Egito, que lá eles não iam morrer. Depois vai ter a questão do alimento. Ah, não tem alimento aqui. Era melhor ter ficado no Egito, que lá tinha. Tinha escravidão, mas tinha alimento. Né? Então, a visão do povo, que é a nossa tendência também, é ver a nossa segurança, a nossa felicidade, a nossa situação, ao invés de ver, olha que situação que Deus providenciou para ele ser glorificado. Mas nós não conseguimos enxergar humanamente falando assim, né? Só Deus para abrir os olhos. Versículo 13, Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estai quietos. É outra coisa difícil, né? Quando vem uma situação, a gente precisava fazer alguma coisa, né? Nós vamos ficar só olhando um para o outro? Já vem um exército. O que nós vamos fazer? Fugir, nos armar, esconder as crianças? O que nós vamos fazer? Fique quietos. Não faça nada. Isso é difícil. E vedes o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. Agora Moisés está entendendo. Moisés, pelo menos, está cheio de fé. Olha, esses egípcios, vocês não vão tornar a vê-los de novo. Ele está cheio de fé. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Mas ainda vai sobrar uma repreensão para Moisés. Versículo 15. Então disse o Senhor, entre o versículo 14 e o versículo 15, alguma coisa aconteceu. Moisés falou assim, cheio de fé para o povo, mas depois ele foi para Deus e falou assim, Deus, do jeito, o que eu vou fazer agora? Né? E Deus fala com ele, por que clamas a mim? Eu já falei com você que eu vou fazer, não é hora de clamar, levanta e anda. Né? Então sobrou para Moisés de novo. Né? Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Marcha para onde, Deus? Para dentro do rio, para dentro do mar. E tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então, qual foi a causa? Eles ficaram presos entre o mar e o exército de Faraó. Né? A causa da reclamação foi essa situação sem saída. Né? Uma rua sem saída. Eles não tinham para onde ir. Estavam entre o mar e o exército de Faraó. Situação dura. Qual foi a providência? Deus tomou alguma providência? Tomou. Graças a Deus ele tomou. Ele mandou Moisés agir com a vara, mas ele abriu o Mar Vermelho. A providência que ele tomou aqui foi de abrir o Mar Vermelho para que eles pudessem passar. Então eles reclamaram, eles se queixaram. Lógico, tinha alguma coisa. Muitas vezes, nós temos com a primeira situação, não tinha nada que Deus iria fazer naquele momento. Tinha que confiar em Deus. Agora, nessa segunda, como em outras também, quando não tinha água, quando não tinha alimento, Deus tinha que tomar uma providência. O erro não foi falar assim, Deus, nós estamos sem saída, nós precisamos de uma libertação tua. Esse não foi o erro. O erro foi ter falado, né, será que Deus vai nos fazer morrer aqui nesse deserto? Não tinha lugar para a gente morrer, para nos sepultar no Egito? Que tínhamos que morrer aqui? Quer dizer, duvidar da intenção de Deus. Se Deus me trouxe para uma situação sem saída, é porque Deus já preparou uma saída. Não tem saída naturalmente falando, mas se Deus nos levou a um lugar que não tem saída, é porque Ele vai providenciar. Então, o erro é não confiar, não crer que Deus sabe o que está fazendo. Ele não nos tirou do Egito para nos matar no deserto. Eles iam morrer no deserto por causa da incredulidade deles, mas não era a intenção de Deus. Então, Deus tomou uma providência. Deus castigou, Deus ficou bravo com eles? Não. Deus ficou bravo com Moisés, né? Deus falou assim, por que você está aí clamando quando é hora de marchar e abrir o mar, né? Mas ele não tomou nenhuma providência, ele não falou assim, olha, porque eles reclamaram, porque eles não creram, eu vou fazer isso. Não, nenhum castigo. E a observação seria isso, né? Que na hora que Moisés estava clamando a Deus, Deus falou assim, não é hora mais de clamar, né? Eu já te dei a ordem, já falei o que é para fazer, levanta e vai, né? Se Deus nos dá uma ordem, se Deus nos dá a direção, ele não quer que a gente fique orando. Acho que muitos vão lembrar da mensagem que o Haroldo deu uma vez, quando não se deve orar. Então, uma das vezes que não se deve orar, quando Deus já te deu uma ordem. Você vai ficar orando aí para quê? Para Deus mudar a ordem, para Deus fazer alguma coisa sobrenatural. Vai ser sobrenatural, mas soberanamente, quando Deus falou com Moisés, você vai, povo marcha, você levanta a vara e daí a operação de Deus vai ocorrer. Então, no momento em que Deus nos dá a sua ordem, não é para ficar orando, é para agir. Ok, número 3, Êxodo 15, agora eles passaram pelo Mar Vermelho. Êxodo 15 tem o grande cântico de vitória de todo Israel e especialmente de Miriam no final. Depois, no versículo 22, 15 e 22. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Viu como, a gente sai do momento de vitória e já encontramos uma situação dessa, 3 dias sem água. Vocês acham que isso é fácil? Você acha que isso é pouca coisa para reclamar? Problema sim, a quantidade de pessoas, e principalmente crianças, ficar 3 dias sem água não é brincadeira. Mas depois eles acharam água amarga. 23. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Peraí, Moisés é o líder, mas quem vai providenciar? Deus, Mas Moisés, você tem que dar um jeito. Dá um jeito, Moisés. O que nós vamos... Dá uma solução para nós. E ele, o que ele faz? Vamos sempre olhar a reação dele. Ele, assim, o homem de Deus tem que ter sempre a resposta. Servo de Deus sempre tem que ter a resposta. O que nós vamos beber? Aí ele fica pensando assim, bom, então... Não, o que ele faz? O que Moisés faz quando o povo reclama com ele? Ele clama ao Senhor. Ele clama ao Senhor. Vai marcando isso aí, depois nós vamos resumir algumas coisas aqui nesses pontos embaixo na folha sobre a autoridade de Moisés. O que Moisés faz? Ele clama ao Senhor. A solução não vem dele. O grande fundamento na vida de qualquer líder, como eu falei assim, todos nós devemos ser líderes. Todos nós, pai, mãe, dos nossos filhos, o que nós somos diante de nossos filhos? Aqueles que sabem tudo ou aqueles que buscam a resposta em Deus? O povo não precisava ver Moisés como aquele que já sabia a resposta. Eles tinham que ver em Moisés alguém que representava Deus. Se ele representava Deus, quem queria fazer? Saber o que Deus queria. Ele não tinha que falar assim, bom, de acordo com o manual, de acordo com os princípios, de acordo com minha experiência passada, de acordo com... Não é de acordo com essas coisas. De acordo com o que Deus está me mostrando hoje. Se eu não sei, eu tenho que clamar. Então, Moisés clamou ao Senhor e o Senhor mostrou-lhe uma árvore. Não era qualquer árvore. O Senhor lhe mostrou uma árvore que lançou nas águas e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança e ali os provou. Então, qual foi a causa? 3 dias sem água e depois a água amarga, né? Então não é só a água amarga. 3 dias sem água e depois água amarga. Qual foi a providência? Deus mostrou uma árvore. Nós já passamos por essa situação, nós falamos que a árvore representa a cruz. Jesus foi pregado num madeiro, numa árvore. As nossas situações amargas, Deus não tira, Deus não nos leva para um outro lugar que não seja Mara. Deus não fala assim, bom, ali tem águas amargas, nós vamos dar um desvio, nós vamos pular essa estação. Não, Deus nos leva para Mara, águas amargas, situações difíceis, mas a cruz de Cristo, ou seja, quando nós aceitamos que o objetivo de Deus na nossa vida não é nos fazer felizes em si. Esse é um produto, é muito diferente. Né? Deus nunca quer o mal para nós, Ele quer o bem. Mas o nosso objetivo na vida cristã não é achar a felicidade. E é isso que está sendo muito mal entendido na pregação do Evangelho. Deus não nos chama para resolver os nossos problemas. Ele resolve os nossos problemas como subproduto. Mas o objetivo de Deus é que nós glorifiquemos a Ele. É isso que nós cantamos. Por isso o Senhor nos criou para a Tua glória. Então, a cruz de Cristo é isso. É quando a gente entende que não a minha vida, não a minha felicidade, não a minha vida pessoal. Deus me trouxe para Mara para que Ele faça as águas ficarem doces. E Ele é glorificado. Então, Deus tomou uma providência. Deus ficou bravo com o povo? Castigou? Não castigou. Não mandou Moisés falar nada com eles. Não houve nenhuma punição. Na observação, você pode colocar, porque aqui no final do versículo 25, ele diz, ali lhes deu estatutos e uma ordenança e ali os provou. É, aprovação, também nós vamos ver daqui a pouco melhor o que é aprovação. E disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Aqui tem uma coisa importante. Deus aproveitou as águas. Porque o que seria águas amargas? Geralmente é uma água que tem alguma doença. É uma água não potável. Mas ele curou as águas e falou, se vocês ouvirem a minha voz, se vocês mantiverem o seu relacionamento de dependência comigo, nenhuma das doenças, nenhuma das pragas que foram sobre o Egito virão sobre vocês. Eu sou o Senhor Deus que te sara. Então, Deus usou, na observação, você pode colocar que Deus usou essa situação para se revelar como Deus que sara. Deus usa as provas. E aí você pode colocar atrás da sua folha, né? Por que Deus nos coloca em situações de prova? Uma outra razão, para nos ensinar, para revelar alguma coisa nova a nós. Ele precisa dessas situações para nos ensinar. Se Ele nos coloca tudo em situações sem problema nenhum, nós nunca vamos aprender nada de Deus. Então, Ele nos coloca, né, a segunda razão, Ele nos coloca para ser glorificado. Segundo, Ele nos coloca em situações como estas para nos ensinar. Ele mostrou ali estatutos, ele aproveitou essa situação para ensinar alguma coisa importante para o povo. Ok, nós estamos no número 4.
Depois de Mara, Deus, ainda bem que sabe que às vezes nós precisamos de uma situação de alívio. No versículo, no capítulo 15, 27, eles pararam em Elim, que havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Graças a Deus pelos pontos também de Elim, onde nós podemos descansar, onde tem provisão, onde não precisamos ficar em angústia, né? Deus sabe que não podemos ficar o tempo inteiro em angústia. Deus nos dá momentos, né? Oásis, né? De descanso, mas depois já vem outra, né? Capítulo 16, versículo 1, já vem a outra. Partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sin, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois da sua saída da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão. Contra quem? Contra Moisés, contra Arão, no deserto. E os filhos de Israel disseram, eles não mudam a música, é sempre a mesma coisa, né? Quem dera tivéssemos morrido, olha, por mão do Senhor, olha que coisa séria, né? Quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito. Tivéssemos morrido lá, mas pelo menos morrido aonde? Perto das panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Olha, quer morrer, mas quer morrer com barriga cheia, né? Qual que é a diferença entre morrer de barriga vazia e morrer de barriga cheia, né? Mas querem, ó, quem dera tivéssemos morrido lá no Egito, mas pelo menos lá a gente estava junto às panelas de carne. Olha, é impressionante, em vez de lembrar, olha que lugar horrível, que escravidão. É, eles apanhavam, eles sofriam, eles não tinham liberdade, os filhos do sexo masculino poderiam ser mortos, muitos foram mortos, né? Em vez de lembrar dessas coisas, não, eles lembram das panelas de carne. Comíamos pão até fartar. Por quê? Quem trouxe ao deserto? Moisés. Nos tendes, né? Vocês nos trouxeram a esse deserto para matar de fome a toda essa multidão. É sempre aquela acusação, né? O mais sério diante de Deus é isso. É aquela acusação, aquela falta de confiança. Não só assim, ó, nós estamos numa situação difícil, né? Mas ele nos trouxe aqui para nos matar. Aliás, não foi nem Deus, né? São esses homens aí, né? Versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus. E o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. Então aqui vem a provação. Mas primeiro vamos falar sobre, né, vamos colocar, preenchendo a nossa tabelinha aqui. Qual foi a causa do número 4? Não, mas a causa da murmuração. Por que eles estavam murmurando? Não, eles estavam com fome. Então agora o problema não era a água. Eles não tinham o que comer. Ah, mas eles não tiraram, eles não trouxeram com eles gado, né? Eles trouxeram, mas se eles comessem o gado, eles não iam ter mais nada. Daí acabou, né? Eles iam matar o gado. Não tinha condição de matar o gado para toda aquela multidão. Então, não havia nenhuma possibilidade de comer a carne dos rebanhos, né? Então, a causa da murmuração era a fome. Não tinha comida. Deus deu alguma providência? Ele deu duas, eu não vou, esse capítulo assim, explica bastante sobre maná, depois, bom, nós vamos ler mais um pouquinho, mas ele vai providenciar, que versículo que é? Agora eu me perdi, ele vai providenciar o maná e ele vai também providenciar a carne, ele vai dar duas provisões de alimento, ele vai dar o maná, que vai começar nesse capítulo e vai até o final dos 40 anos, e ele vai dar também, não seria uma coisa constante, né? Ele iria dar a carne que veio através das codornizes, tá? Acho que fala das codornizes, né? 13? Ah, é, versículo 13. E aconteceu que à tarde subiram codornizes, cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. Então, eles tinham as aves, né, para comer carne, e tinha o maná. Então, Deus deu essas duas provisões, né? Eles se queixaram, né? E Deus, vamos ler mais um pouquinho para ver se vai ter algum castigo, se Deus, o que, que vai acontecer aqui. Então, no versículo 4, Deus falou assim que vai dar o maná, né? E versículo 6, Moisés e Arão, eles falam, vamos prestar bastante atenção nas reações de Moisés. Moisés e Arão, ele fala a todos os filhos de Israel, à tarde sabereis que foi, eu não sei se foi Deus que mandou ele falar isso, né? Mas ele tá, às vezes ele fala por conta dele, né? Vocês vão ver que não fui eu, não sou eu o culpado, foi Deus que tirou vocês do Egito. À tarde sabereis que foi o Senhor que vos tirou da terra do Egito. E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto Deus ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós? Ele está, né? Lógico, né? Afeta a nossa vida. O povo murmura contra ele. Ele não era uma pessoa insensível para isso. Ele não falava assim, ó Deus, é com o Senhor, eu não estou nem aí, estou tranquilo. Não, ele ficava preocupado, ele ficava, né, seriamente abalado às vezes com as reclamações. E ele, então, ele fala, até meio bravo, quem somos nós? Quer dizer, por um lado, você pode subentender que ele estava até meio irritado. Agora, por outro lado, aqui acho que nós podemos colocar nosso primeiro princípio da autoridade de Moisés, embaixo. A autoridade de Moisés veio desse princípio, que nós já vimos antes, mas que ele fala, quem somos nós? Não fui eu que tirei vocês do Egito. Quem somos nós? Eu não sou a solução, não fui eu que fiz, a autoridade não é minha. A autoridade espiritual, né, para ser o reino de Deus, a autoridade espiritual tem que estar nas mãos de pessoas que falam isso. E isso vai em todos os níveis. Não é só pastores, evangelistas, é todos os níveis de autoridade. Nós só temos autoridade espiritual. O homem no lar, que é colocado como cabeça do lar, ele só é cabeça do lar por quê? 1 Coríntios 11, homens que já foram nos retiros, cadê? É, por que que o homem é cabeça do lar? Porque ele é sujeito a Cristo. Cristo é o cabeça do homem. O homem, cabeça da mulher. Então, a autoridade espiritual, a autoridade no reino de Deus, e Jesus explica que isso aí é um paralelo. Tem muitas diferenças entre a autoridade espiritual e a autoridade do mundo. Tem muitas diferenças. Mas Jesus, quando ele falou com o centurião, ele disse que era a mesma coisa, assim como, aliás, o centurião que falou com ele, assim como eu sou uma pessoa debaixo de autoridade, assim também eu sei que o Senhor tem poder para curar o meu servo. Então, a autoridade no mundo também é assim. Nenhuma pessoa subordinada tem autoridade quando assume a autoridade como dele. Ele tem autoridade quando ele está submisso àquele que está acima dele. Então, a autoridade de Moisés veio disso. Quem sou eu? Não é contra mim que você está murmurando. Não é contra mim. Quem sou eu? Vamos continuar mais um pouquinho aqui. Versículo 7, nós lemos. Quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés, isso será quando o Senhor à tarde vos dê carne para comer e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmurais contra ele. E quem somos nós? Ele fala de novo. As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Agora, eu quero que vocês observem um princípio muito importante aqui. Moisés podia falar quem somos nós. Ele podia falar, quando vocês murmuram contra mim, vocês estão murmurando contra Deus. Todos nós gostaríamos de falar isso, né? Quando meu filho vem e fala assim, pai, por que isso e tal, e reclama, peraí. Quando você vai contra a autoridade do pai, você está indo contra Deus. É gostoso falar isso, né? Você coloca assim, né, uma autoridade superior, né? Quando o papai fala, é como se Deus estivesse falando com você. Mas quando que eu posso falar isso? Quando realmente, quando o problema surge e eu não tomo as rédeas nas minhas mãos e eu clamo a Deus e falo assim, Deus, o que é que o Senhor quer? Então, para Moisés falar, quem somos nós? Vocês estão murmurando contra Deus? Quando vocês murmuram contra mim, vocês estão murmurando contra Deus? Ele podia falar isso porque realmente, quando surgia a situação, ele não tomava as decisões por conta dele. Você pode olhar durante toda a história, é uma coisa impressionante. Eu às vezes fico, não sei se vocês vão lembrar, um caso lá em Números, Deus já tinha dado a lei. Ele falou assim, quem quebrar o sábado é morto. Aí aconteceu um caso lá. Um homem foi lá, estava juntando lenha no sábado, e levaram para ele. Moisés podia muito bem ter pego a situação, falou assim, eu sei, isso aí eu sei. Falou assim, não, coloca esse homem aí, e nós vamos ouvir o que Deus vai falar. Mesmo tendo uma ordem clara nas Escrituras, ele foi buscar Deus. Ele não tomava a autoridade nas mãos dele. O homem e a mulher, né, nós estamos falando genericamente, o homem, ele tem muita sede de poder, de independência. Ele não quer obedecer ninguém. Como nós gostamos de controlar os outros. Começa desde pequenininho, o irmãozinho mais velho quer controlar o irmãozinho mais novo. É a tendência pecaminosa, nós queremos controlar. Nós queremos fazer os outros fazerem as nossas vontades. É bom mandar nos outros, não é? É ruim ser empregado, é bom ser patrão. Ande, manda nos outros. Ah, mas diante de Deus não é assim. Para mandar nos outros, você tem que ouvir de Deus. A autoridade vem de Deus. E Deus, Moisés podia falar, quem somos nós? Por quê? Porque ele não tomava as decisões sozinho. Ele realmente representava Deus. Então, a autoridade vem de Deus. Né? Moisés podia falar, olha, isso aí não é comigo, cuidado, não devem murmurar contra mim, porque vocês estão murmurando contra Deus. Quem somos nós? Ele podia falar isso, porque ele estava realmente vivendo. Então, versículo 9, ele fala de novo, diz a toda a congregação, chegai-vos à presença do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. Né? Até agora, nós já estamos no número 4. Deus mesmo não tomou nenhuma providência no sentido de castigar. Né? Ele está tomando providências no sentido de resolver as situações. Aqui também, não, vocês não vão encontrar, só vão encontrar no versículo 12, que Deus confirma o que Moisés falou. Deus fala a Moisés, versículo 11, tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes. Aí ele vai dar as ordens, ele explica o que, que vai acontecer, como é que eles têm que fazer, que vem as codornizes, que vem o maná, como é que é o maná. Ele não toma nenhuma atitude. Deus é ou não é longânimo, misericordioso, né? Longânimo, mas ele está ouvindo. Ele está ouvindo. Eu estou ouvindo. Essa é a primeira vez que aparece. Eu estou ouvindo, ou seja, está começando, né? O cálicezinho aqui está começando a encher. Estou ouvindo as murmurações. Estou ouvindo. Cuidado, né? Cuidado. Moisés fala, Deus fala, mas ele dá. E aqui, por que que Deus fala, voltando então no versículo 4, por que que Deus fala que ele vai dar o maná para prová-los? Nós já estudamos essa questão do maná, mas vamos lembrar. Por que que Deus prova pelo maná? O maná é a provisão de Deus. Como que isso é a prova? A prova é que para recolher o maná tem alguns requisitos, algumas ordens. Né? Eles poderiam recolher só o tanto para aquele dia, não deixar sobrar nada. Né? E eu falei domingo passado, né, que a criança sempre fala, e se eu não fizer, o que acontece? Né? Eles eram desse jeito, né? Deus fala assim, não deixa nada sobrar, colhe o tanto que dá para você comer. Aí eles colheram e deixaram sobrar. Gerou bichos, né? E Moisés ficou bravo. Por quê? Por que vocês fizeram isso? Para ver o que ia acontecer, né? É. Depois ele fala, não é para recolher no sábado. No dia anterior, vocês podem recolher em dobro. Né? E vai dar. Né? Vai ser suficiente. E é uma dependência. Todo dia eles tinham que sair e pegar aquele maná. Todo dia. De um dia para outro, não servia. E Deuteronômio 8 explica mais ainda sobre isso. Nós não vamos parar aqui. Mas era para prová-los, para ensinar, né? Outra razão porque Deus nos coloca em situações onde não tem aquela provisão que nós gostaríamos de ter, assim, para a gente ficar tranquilo. Eu queria ter dinheiro no banco para passar um ano, no mínimo. Daí, né, pelo menos, né, Deus não age assim. Né? A provisão dele, isso é financeiramente, mas é, isso aqui principalmente espiritualmente, mas em todos os sentidos, Deus é o supridor da nossa vida, ele não nos deixa acumular, não é a vontade dele que nós acumulemos as coisas, ele quer que nós vivamos dentro da sua lei todos os dias, experimentando a sua provisão. Né? Algumas pessoas já provaram isso literalmente. Pessoas, tem vários exemplos, né? Mas é, algumas pessoas, né, me vêm algumas experiências, me vêm à mente de pessoas que viviam pela fé e às vezes Deus tocava no coração, por exemplo, para alguém dar uma oferta que dava para passar 2 dias. Eles não ficavam com o dinheiro. Eles usavam o que precisava para hoje, o restante dava para uma outra pessoa. Né? Isso que é dependência de Deus. Né? Ele pegava aquele dinheiro, tem vários exemplos de pessoas que têm vivido isso, não é necessariamente o que Deus vai fazer em cada uma das nossas vidas, tem que ser uma direção de Deus, mas Deus tem levado pessoas a viver literalmente isso. Deus providencia o dinheiro que sobra para hoje, já dou para alguém que precisa, porque amanhã Deus vai providenciar. Todos os dias nós começamos com tudo limpo. Tudo limpo, sem nada. Vamos começar de novo. Né? Então, Deus quer saber em todas as áreas da nossa vida se nós estamos dispostos ou não. Né? Então, isso era uma lição que ele estava ensinando. Você pode colocar ali na observação. Tem várias coisas que podem ser colocadas, né? Mas é... então, não houve nenhum castigo aqui. Êxodo 17, número 5. Vamos fazer mais esse aqui de Êxodo. Nosso tempo está acabando já, né? Depois, versículo 1. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim. Glória a Deus. Saímos do deserto de Sim e chegamos a um lugar que não tem água. Parece que eu já vi essa situação antes. Não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse, dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse, por que contendeis comigo? Agora, uma outra palavra séria entra aqui na jogada. Por que, qual que é a palavra? Tentais ao Senhor. Agora, o que é que vocês lembrem agora? Não precisa abrir lá, mas Números 14, 22, que é onde nós vimos que Deus fala 10 vezes, lembra? 10 vezes o povo, qual que é a palavra que ele usa? Acho que vocês vão ter que olhar lá, né? Qual é a palavra? 10 vezes o povo faz o quê? Tentaram. O povo me tentou 10 vezes. Agora aqui, no nosso caso aqui, ele está usando a palavra pela primeira vez nessa quinta ocasião. Mas 10 vezes eles me tentaram. Então, não é só murmurar, é tentar ao Senhor. Por que tentais ao Senhor? Versículo 3, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, o que significa tentar o Senhor. Tendo, pois, ali o povo sede de água, O povo murmurou contra Moisés. E para variar, falaram a mesma coisa. Por que nos fizeste subir do Egito? Porque quem fez? Moisés. Por que, né, você nos fez sair do Egito? Para nos matar de sede. A nós, aos nossos filhos, ao nosso gado. Estão com dó até do gado agora, né? A nós, aos nossos filhos e ao nosso gado. Reação de Moisés. Reação de Moisés. Clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Deus, e agora? Que farei esse povo? Daqui a pouco me apedrejará. A coisa está ficando séria aqui. Daqui a pouco eles vão me matar. Então disse o Senhor a Moisés. Eu acho que cada vez Moisés estava esperando. Acho que agora que Deus vai dar, né? Vocês já viveram essa situação? O irmãozinho vem e fala assim: olha, a irmãzinha está fazendo isso. Você não, né? A gente pensa assim que eles vão sentir, porque podia ser eles no lugar, né? Eles não vão querer apanhar. Não, eles querem que o outro apanhe, né? Eles chegam assim e querem colocar na situação, né? E então Moisés, acho que de certa forma, estava esperando. Deus, é agora que o senhor vai colocar esse povo no devido lugar? O senhor vai dar um jeito? E Deus não faz nada. Deus fala assim: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio e vai. Vai. E eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. Eles precisam de água? Nós vamos dar água. Deus fez, tomou a providência. Então, qual foi a causa? Não tinha água. Qual foi a providência? Deus tirou água da rocha. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Só que Deus está ouvindo as murmurações? Deus está ouvindo as murmurações, Deus está guardando. E chamou aquele lugar Massá, tentação, provação, e Meribá, contenda. Por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Será que esse Deus que Moisés fala, ele está aqui conosco ou não está? Que ele prove. Né?